investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zolorenzi, na companhia novamente do nosso economista Álvaro Frasson.
Tudo bem, meu caro?
E aí, tudo bem? Obrigado aí pela presença.
Vamos lá.
Turma, começar aqui tradicionalmente pelo mercado internacional. Estamos vendo um dia de mercado bem lateralizado lá fora. Então, S&P estável, né? FTSE em Londres também estável, Nikkei. Né, no Japão sobe um pouco mais, 0,5%. Compensação, a China cai 0,80%. Né, estamos vendo aí o ETF de Emerging Markets realizando um pouquinho, Álvaro 0,3%. Dólar um pouquinho mais forte. Em compensação, commodities bombando de novo. Petróleo sobe 1%, pessoal, quase 69 dólares aí o WTI. O Brent já passou de 70%. E, além disso, minério de ferro sobe 3% na bolsa de Dalian. Ou seja, alta nas commodities. A bolsa andando mais de lado depois de um dia positivo ontem. Destaque do dia, Álvaro, livro bege.
Exatamente.
15 horas.
Exatamente. Acho que esse indicador acaba dando um texto ali, né, falando sobre um pouquinho mais um detalhe, perspectivas de política econômica, política monetária nos Estados Unidos. Então, isso geralmente mexe curva de juros, né, esse mercado mais associado à renda fixa, mas, por consequência, acaba mexendo também renda variável. Em relação a commodities, né, a gente está vendo ali uma perspectiva muito positiva de retorno ali dos barris iranianos para o mercado, dada a demanda muito grande ali da Arábia Saudita, né? E também minério de ferro aí está tendo uma alta muito grande em Singapura também, ou seja, ali essa parte mais do sudeste da Ásia demandando bastante commodities e isso está puxando bastante o preço do minério de ferro, né? Então, não só a China, mas também ali Singapura, Vietnã, esses países ali da Ásia estão ajudando nessa esticada maior. Mas um dado interessante que a gente estava também dando uma olhada ontem lá na nossa reunião, Gerson.
Boa.
A gente viu que quando você olha o preço de todas as commodities, está subindo em torno de 24% a 25%. É quando você tipo, vê commodity a commodity, que mais sobe é petróleo, depois é proteína animal e depois é minério de ferro, né? Então, para ver.
A gente fala tanto
em minério de ferro, mas é o terceiro. Proteína animal sobe mais no ano, né? Então, acho que mostra essa recuperação, essa retomada da economia global, ajudando bastante o Brasil.
Boa. Perfeito. Então, ficar de olho aí às 15 horas, acho que até lá o mercado está mais, né, de lado, até porque é o seguinte, né? Sexta-feira temos o famoso payroll aqui, né, no mercado internacional. Há uma grande expectativa em cima desse indicador, né? A gente está num momento de tensão ali entre, né, decisão de taxa de juros, de quantity easing, né, de estímulos nos Estados Unidos. Então, cada indicador aí, né, em relação à economia americana, tem deixado o mercado mais alerta. Então, acho que hoje é um dia mais morno, né? Temos também aí a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, fala, né, às 14h, mas não tem feito muito preço aí as declarações aí vindo do Banco Central Europeu. Ficar de olho nisso. E de noite, Álvaro, importantíssimo aí, mas faz preço só na sexta, que lembrando que amanhã é feriado aqui no Brasil. Temos PMI, caixinha da China aí às 10h45 da noite.
Exatamente. E falando sobre atividade, vale a gente relembrar, né? Ontem saiu o PIB do primeiro trimestre aqui no Brasil.
Perfeito.
Acima das expectativas do mercado. Isso ajudou bastante aí uma melhora no sentimento, digamos assim, de tendência. É claro que boa parte disso vem, digamos assim, puxada pelo mercado internacional. Quando a gente olha o tal do lado da oferta, a gente divide o PIB em três partes, né? Que é a indústria, serviços e agro. Quem mais subiu foi agro, 5,7%, muito por conta das exportações, né? Então, eu acho que esse fica um detalhe. Quando a gente olha pelo lado da demanda, a gente vê algo bem interessante. O consumo do governo caiu, ou seja, mostrando que o governo está tentando ser um pouco mais austero, controlar as contas públicas. E formação bruta de capital fixo, que é basicamente investimento para a economia, digamos assim, de infraestrutura, está subindo, subiu 4,6% no trimestre, mas foi um dado muito positivo. Então, tanto nas óticas de oferta e demanda, a gente teve aí sinalizações positivas. É por isso que a gente está com perspectivas aí de tendência de alta, né? Hoje o BTG Pactual tem uma expectativa de 4,3% de PIB para o final desse ano, mas nós estamos fazendo análise e pode ter uma revisão altista em breve.
O mercado vem, né, revendo as projeções aí, já tem algumas casas aí com 5, né?
Exatamente.
PIB bem interessante. Então, basicamente, o resumo do mercado internacional é esse, o mercado mais de lado ainda, né, negociando nas bandas superiores aí, né, os índices estão, né, em alta lá fora, aguardando essa divulgação de indicadores, enquanto isso, commodities seguem bombando no mercado internacional. Bitcoin segue estável ali, né, nos patamares de 36, 37 mil dólares negociando. A moeda vem acomodando a volatilidade, que isso é importante, né, reduzir um pouco aquela história de 10 de alta, 10 de queda, né, 20 de queda, 20 de alta. Isso, né, reduz um pouco a vol, o ativo tranquiliza um pouco os investidores, ficar monitorando de perto essa questão. E Brasil, Alves, o que tem para a gente comentar? Lembrar novamente, né, amanhã é feriado aqui no Brasil, Corpus Christi, não
Exatamente.
há negociação aqui na Bolsa. Ou seja, quem dormir posicionado hoje só zera na sexta, já com o payroll dos Estados Unidos ali na porta.
É
Então, atenção redobrada,
complicado, né?
né, para esse indicador. Precisamos, né, ter atenção a isso. Ontem, como o Álvaro comentou bem, destaque foi esse PIB aqui no Brasil, que impulsionou bem os ativos. E hoje, né, que veio até acima do esperado, e hoje produção industrial às 9 da manhã, daqui a pouquinho.
Exatamente, né? A gente está ali com expectativa de dado de abril de zero, menos 0,1 na variação mês a mês, mas de novo, né? Esse é o dado de abril, os dados têm surpreendido. Se a gente tiver uma surpresa novamente em abril, acho que o mercado vai começar a olhar com mais carinho essa expectativa de PIB do segundo trimestre, né? Que a gente já
Perfeito.
pega essa outra parte da atividade econômica.
É a grande aposta, né? O pessoal
Exatamente.
está aí colocando em xeque essa retomada econômica nossa.
Exato.
O pessoal aqui está falando bastante sobre câmbio. Então, outro câmbio, né? Surpreendeu aí 5,15, né? Começamos a negociar aí na banda inferior das projeções do Álvaro. E aí, que você acha dessa ideia aí, Álvaro? Dá para a gente, até a gente conversou sobre isso na reunião ontem, né? A
Exato.
expectativa de entrada de muito fluxo aqui no Brasil, com o CDS lá abaixo de 200 pontos. Reformas avançando, criando um ambiente com commodities em alta, favorece o ambiente para emergente. Dá para sonhar com câmbio aí abaixo de 5 bola a bola ou não?
Olha, eu assim, dá para sonhar, mas ainda acho que é um sonho, né? Assim,
Tá certo, Abá.
assim, a gente está cada vez mais próximo, acho que a volatilidade ainda é grande. Assim, de novo, acho que para a gente relembrar, o que o câmbio ele varia bastante. A gente sempre fala, a gente brinca aqui na Gerson, poxa, o câmbio foi feito para humilhar os economistas porque a gente nunca acerta esse negócio. Mas tem algumas variáveis que a gente acompanha que dão um sentimento para saber para onde que está indo essa taxa de câmbio. Dois deles são muito importantes que usam em qualquer modelo econômico para prever câmbio. Um, preço internacional das commodities. Quanto mais as commodities valorizam lá fora, o que acontece? Mais entra recursos no mercado brasileiro, já que o Brasil é um exportador de commodities,
Perfeito.
né? Então você traz muito dólar, você aumenta a oferta de dólar, o preço cai, o real se valoriza em relação ao dólar. Segundo ponto, risco país. Tem um indicador chamado CDS, que é um indicador de risco, ele tem uma correlação muito grande com o real. Ou seja, quanto menor o risco, mais o real se aprecia em relação ao dólar. E o que aconteceu nos últimos 2 meses, Gerson? De novo, commodities têm subido sem parar, petróleo, minério de ferro, a gente fala aqui todo dia, e o risco país está caindo bastante. Lá em março, antes do orçamento, o risco país de 10 anos era 300 pontos, agora está 250. A gente teve dois movimentos muito grandes que fizeram essa valorização do real. Se, quem quiser, por curiosidade, olhar os relatórios nossos aqui de câmbio de abril, de maio, de março,
Tem lá o gráfico.
tem lá os gráficos e vai ver que a gente estava justamente levantando essa tese para onde está a taxa de câmbio. Daqui para frente, sim, pode acontecer de chegar a próximo a R$ 5 ou até abaixo disso, porque está muito perto. Agora, a gente vai precisar trazer mais apreciação das commodities, diminuição do risco país e não pode ter uma esticada muito grande nos juros americanos também nesse segundo semestre. Então,
Por
se
isso.
tiver esses três cenários,
Só
sim,
isso, né, que você quer.
dá para sonhar.
Boa, legal. E aí, na parte de indicadores, e como nós só comentamos de produção industrial, a expectativa aqui do banco é de uma leve queda de 0,1% na comparação mensal e um avanço de 37%
Exato.
praticamente na comparação anual. É claro, né, que há um ano atrás estávamos
Era o auge da
no auge
pandemia,
da
né?
pandemia, então você tem um catch-up aí, uma recuperação, né, na comparação anual. Ficar de olho nesses indicadores, como nós vimos ontem, o PIB foi o grande destaque e surpreendeu bem os mercados aqui no Brasil. Agenda do dia, além disso, né, temos aí o tradicional leilão do Tesouro. O Tesouro tem feito mais leilões de NTN-B, que é o que o mercado tem demandado, né, que são
Exato.
títulos aí de inflação, mas também temos aí NTN e LFTs hoje, tá? Você sempre perguntou também sobre isso. O Banco Central faz sim hoje leilões swap cambial às 11h30 da manhã, tradicionalmente provendo liquidez, não é movimentar preço, sim, né, prover liquidez para o mercado. E o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, tem reunião com o presidente, né, da Marfrig, o Marcos Molina, no meio de toda essa história de Brasil Foods, de
Exatamente.
Marfrig. Ontem, de novo, o papel movimentou muito, né, terminou o dia com 10% de alta, um block trade na compra muito grande. Então, vamos ver se sai alguma relação a
Acho que
isso.
outro dado também legal para comentar aqui é o da Fenabrave, né, que é de
Ah,
venda de
boa.
veículos para o mês de maio. A gente está. Quem está comprando carro ou vendendo carro está vivendo um momento muito curioso aqui da economia brasileira,
Aquecidíssimo.
que está aquecidíssimo a demanda. A gente está vendo os preços de veículos novos subindo e os veículos usados sobem também. Se você acompanhar, por exemplo, o preço médio dos carros na tabela Fipe, tem carro que você vende no mês e 3 meses depois ele está mais caro. Ou seja, você está conseguindo fazer um trade aí, comprando veículos, porque dada que a produção industrial caiu
Caiu
muito,
e o dólar subiu,
o
né?
dólar subiu, o que você tem? Você tem aí quando você vai comprar um carro hoje numa concessionária, tem demorado 60, 90 dias para entrega. Isso acaba deixando o carro usado mais valorizado, né? Então, esse é um movimento também
Perfeito.
bem curioso. E hoje, 9h30 da manhã, dados de vendas de veículos aqui do Brasil, medido pela Fenabrave, vai sair agora a estimativa para a gente aí, uma estimativa positiva de retomada dessa produção.
Boa, perfeito. E até esse dado de veículos é engraçado, né? É curioso a gente olhar, até porque foi isso realmente que deu o spike de inflação nos Estados Unidos, né? Carros usados foram um dos principais núcleos do CPI lá fora.
Exato.
Então a gente está vendo até isso aqui no Brasil, coisa que sempre foi, ah, comprou carro, 20% de perda na largada. Mudou, né? A gente está vivendo um cenário, a pandemia inverteu isso. Em relação à pandemia, a Fiocruz teve uma notícia bem positiva aí, assinou o um contrato para fabricação da vacina da AstraZeneca e da Oxford aqui no Brasil, 100%, né, contra o Covid. Então a gente já fica aí com autorização para produzir 100% da vacina aqui no Brasil. E a Anvisa confirmou para sexta-feira reunião sobre Covaxin e a Sputnik. Ou seja, volta ao assunto da vacina russa aí na sexta-feira.
Exatamente. A gente fez aí também na nossa apresentação de ontem, né? O Leonardo Paiva, que é economista aqui do nosso time do BTG Pactual Digital, ele tem feito algumas projeções mês a mês aqui para a gente acompanhar esse ritmo de
Sim.
vacinação. E de fato, o mês de maio ficou abaixo do nosso cenário base de projeção de vacinação, muito por conta dessa piora no ritmo aí das entregas das vacinas. Junho deve ser um mês um pouco melhor, o governo fez compras mais interessantes para o mês de maio. Então, a gente espera que esse ritmo de vacinação melhore. Hoje, em torno de 24% da população está vacinada, pelo menos com a primeira dose, se não me engano,
Perfeito.
é essa taxa. Mas a gente deve crescer um pouco mais em junho, né? Deve ter um ritmo de crescimento melhor que maio.
Boa, perfeito. O governo de São Paulo, pessoal, faz coletiva hoje, meio-dia 45, né? Tradicional coletiva aí para explicar, né, restrições e acompanhamento de números, etc. Cai de olho nessa questão também. E o presidente Jair Bolsonaro participa da quinta reunião aí, para enfrentamento da pandemia no Comitê de Coordenação Nacional. Então vamos ver se tem alguma notícia também nisso. O Mauro comentou, a gente segue aí nesse platô aí de dados. É, em torno aí de 2.400 mortes ontem, 78 mil novos casos. Médias móveis de morte vem caindo, mas de casos ainda estão mais estáveis, né?
Exatamente. A gente acho que tem dois pontos de estudo, né? Primeiro, o que acaba prejudicando realmente é o número de mortes, né? O que é ruim mesmo acompanhar o número de mortes pelo próprio dado em si da morte e também pela ocupação de UTI. Quando você tem
Perfeito.
uma queda dessa taxa, isso é interessante. Em relação a esse platô de novos casos, isso é muito ruim, mas vale lembrar que a cada nova onda de Covid, os dados de atividade econômica têm sentido menos, porque as empresas elas tiveram tempo, vamos dizer assim, para
Adaptar.
se adaptar a esse novo cenário. E vale lembrar também uma informação que saiu hoje, né, que a Fiocruz assinou o contrato para produzir o IFA nacional, né, que
Sim.
é aquele componente principal aí da vacina que hoje a gente importa muito da China e da Índia. Como teve aquele problema na Índia, maio acabou sendo um mês ruim de vacinação, mas a Fiocruz deve iniciar a produção já nesse mês, entregar 100% da vacina em outubro. Então, acho que outubro, claro que ainda está longe, né? A gente não quer esperar até lá,
Lógico.
mas eu acho que tem uma barreira ali que outubro a gente vai estar muito bem munido com o IFA da Fiocruz.
Boa, perfeito. Como o Álvaro comentou, nós estamos aí praticamente quase 70 milhões de doses aplicadas aí, somando a primeira e a segunda, né, aqui no Brasil. Na parte corporativa, pessoal, o Itaú realiza hoje encontro anual com analistas e investidores, né, para detalhar os planos aí para os próximos trimestres. JBS, Estados Unidos, informou que a maioria das fábricas nos Estados Unidos devem voltar a operar hoje. Para quem não acompanhou, o JBS internacional, global, aí, sofreu um ataque cibernético e teve que paralisar boa parte das fábricas. Então, hoje, né, retoma, isso pesou um pouco na ação também aqui. E BB Seguridade comunicou que não há Nada formal, oficial do Banco do Brasil sobre a mudança da presidência. Então, a companhia tinha aí um pouco de expectativa, fofocas ontem, tá? Ainda na parte corporativa, Rede D'Or concluiu a compra do hospital Serra Maior em São Paulo por 130 milhões. Acho que a Rede D'Or vem aí anunciando praticamente um deal por semana, quase, né? Cumprindo o seu combinado no IPO com os seus acionistas, que era realmente grande parte desse caixa para fusões e aquisições, vem fazendo um movimento. E a DASA comprou o Hospital da Bahia, seu primeiro hospital em Salvador, por 850 milhões. E o Fleury anunciou aquisições de laboratórios Preti e Bioclínico, ambos do Espírito Santo, por um total de 315 milhões. Então, mercado de M&A muito aquecido aqui no Brasil. Acho que a pandemia também, esse ambiente mais adverso, estimula isso, né? Os grandes consolidam, compram
Exato.
menores, ou duas empresas em situações difíceis se fundem e viram uma que ganha sinergia e melhora na situação. Então, acho que cria esse ambiente mais propício. A gente está vendo o mercado aquecidíssimo. Né?
É sem dúvida. E também uma informação que saiu agora, não mexe assim, talvez tanto o mercado, talvez expectativas aí de fiscal, mas a equipe econômica está estudando elevar a faixa de isenção do imposto de renda para
Ah,
R$ 2.500,
boa.
né? Era até. Hoje, na verdade, é isento quem recebe até R$ 1.900 por mês. Agora, a equipe econômica está estudando elevar para R$ 2.500. Isso pode ter um efeito interessante. Se em fiscal, talvez não tenha um efeito negativo por um lado, por outro, em consumo, tem um efeito muito positivo.
Boa. A Amazon inicia hoje, pessoal, os primeiros descontos aí da ação promocional Prime Day, né? Ou seja, a Amazon aí cada vez mais avançando a sua operação aqui no Brasil, né? Recentemente construiu um novo CD aqui em São Paulo, ou seja, tá entrando mais um player aqui no mercado nosso local. Um outro ponto também importante, né? A Conasa Infraestrutura entrou com um pedido de IPO, ou seja, o mercado de capitais segue aí, de pouco a pouco avançando, e a expectativa aí que no mês de junho, mais para julho, a gente volte a ter, né, ofertas grandes aqui no mercado, IPOs aí de tal proporções da Rede D'Or aí de 5, 10, 12 bilhões de reais aí movimentados. Então, ficar de olho. O mercado de capitais está caminhando. Vamos ver o que a turma está querendo saber?
Vamos lá.
Vamos lá. O pessoal perguntou aqui o Real Digital, né? O Roberto Campos Neto falou disso lá no seu conference. Todo dia alguém pergunta sobre isso.
Eu acho que é um movimento que vai, acho que na minha visão, vai coexistir com a moeda física, mas é claro, né, acho que a tecnologia por si só já está
Sim.
dando conta de diminuir a quantidade de papel moeda, né? Acho que todos vocês que estão acompanhando aqui o Morning Call, se a gente pegar o quanto a gente tem em dinheiro físico hoje aqui, no nosso bolso, na nossa carteira, comparado ao que era 10, 20 anos atrás, é muito diferente. Então, acho que é uma tendência natural. O Banco Central da China e o Federal Reserve, o Banco Central americano, também já estudam
Perfeito.
as suas moedas e o Brasil tem feito o mesmo sentido. O ponto é como isso vai ser implementado. Muitos dizem que o Pix vai ser o próprio real
É uma
digital,
evolução, né, que eu
né?
recomendo. Então acho que é uma das iniciativas, né? O próprio Banco Central quer que você possa sacar dinheiro em qualquer caixa. Hoje em
Exato.
dia você pode estar numa loja, você saca dinheiro no caixa daquela loja usando Pix. Então acho que tem muita coisa. E acho que tem um ponto importante aqui. O Brasil é destaque nisso.
É
Se você
sem
olhar o sistema
dúvida.
financeiro brasileiro aqui, digitais, etc., a gente é referência no mundo.
Não, acho que você levantou um ponto muito bom,
A
Gerson,
gente
porque
sempre fala assim,
assim.
ah, o Brasil é atrasado, né?
Não, em relação a boas práticas de política monetária, o Brasil é muito bom. É claro que não foi sempre assim, né? A
Claro.
gente precisou ter uma hiperinflação nos anos 80 e 90 para fazer esse modelo de boas práticas. Vale lembrar que o Brasil teve oficialmente um Banco Central em 1964, enquanto os países envolvidos já tinham no século XIX o Banco Central. Ou seja, o Brasil, ele sim, ele veio muito atrás, mas depois da hiperinflação com o Plano Real, as boas práticas são muito boas. Não à toa, quando veio a crise de 2008, o Brasil de fato pouco sentiu a crise, justamente porque o Banco Central não permitia que os bancos tivessem uma alavancagem, os bancos nacionais tivessem uma alavancagem tão grande. Isso ajudou a resguardar aqui o nosso sistema.
Pessoal, perguntando bastante sobre Magalu, Via Varejo e companhia. Pessoal, a gente está vendo uma retomada no setor, nos setores em geral, que tem correlação com a economia brasileira, né? A gente viu um boom aí das commodities nos últimos 12 meses. Naturalmente, né, as commodities seguem alto, como a gente comentou, mas tá acontecendo um movimento do investidor comprar mercado local. E aí a gente está falando de Via Varejo, Magazine Luiza, Ambev subiu bem ontem de novo, né, indexada a nossa economia aqui. Shopping centers, então a gente está vendo infraestrutura, CCR, rodovias. Então a gente falou muito tempo de commodities e sempre falou, fiquem fora um pouco aí no mercado local, que está um pouco incerto, preferimos commodities. Agora a gente já começa a mudar um pouco de figura. Não é para vender tudo de commodities e comprar mercado local, mas começar o movimento de diversificação, começar a pesar um pouco mais as apostas aqui no mercado local, porque os preços estão mais descontados. Né? Então, se olhar alguns papéis aí que não andaram praticamente os últimos 2 anos, então começando a andar, porque até os 120 mil pontos, a bolsa era só commodity. Tirava materiais básicos da bolsa, a bolsa vinha em queda praticamente.
Exatamente. É, eu acho que vale a gente também lembrar de analisar o Ibovespa em dólar. Né? A gente sempre fala Ibovespa em real, máxima histórica, mas em dólar, porque sou estrangeiro, está muito longe. Né? A máxima histórica em dólar da bolsa é 45 mil pontos. É que a gente deve estar negociando próximo a 28 mil pontos. Né?
Ou seja, o gringo tem espaço aqui, o que a gente falou ontem e repete hoje de fluxo e etc, para vocês ficarem de olho. Então, turma, acho que por hoje é só. Obrigado, Álvaro, de novo pela parceria. Mas o mais importante de tudo, seguir a gente aqui, arroba Gerson Zan Lourenço e arroba Álvaro S. Frasson. Acompanhe nosso conteúdo lá. Tudo que a gente fala aqui acaba se transformando em conteúdo ali, em imagens, stories, no dia a dia. Então, dá uma acompanha lá, segue a gente, dá essa força, reposta o Morning Call, marca a gente cresce. Esse nosso encontro aqui. Obrigado pela audiência, pela confiança de todos. Um bom feriado para você, Álvaro, para todo mundo.
Valeu, meu caro.
Uma ótima aí quarta-feira de negócio. A gente volta sexta-feira cedinho, claro, sem dúvida. E lembre-se, o melhor ativo é sempre a boa informação.